Continuando sobre Jerusalém, nós falamos bastante sobre a redondeza do templo sagrado. Tem algo muito, muito interessante também. Do lado de onde era o templo sagrado. Em primeiro lugar, nós temos lá o Kotel HaMaravi, que quem não conhece o Kotel HaMaravi e quem não sabe o que ele representa para nós. Mas vamos explicar um pouco melhor. O que vem a ser o Kotel HaMaravi? O que vem a ser chamado de Muro das Lamentações? O que vem a ser? Na época do Segundo Templo, e depois talvez podemos fazer um breve do começo até o fim, mas na época do Segundo Templo, quando construíram o Segundo Templo, eles eram muito pobres, foram poucas pessoas que vieram da Babilônia. Eles construíram um templo simples, na medida que eles podiam. Mais pra frente, nós tivemos um rei, que era um rei meio maluco, mínimo que dá para se dizer sobre ele, que se chamava Hordus, ou, como se diz em português, Herodes. Esse rei fez um monte de coisas malucas. Ele matou a própria mulher, mas uma das coisas que ele fez foi um momento de raiva dele. Talmud conta toda a história. Ele matou todos os sábios e deixou sobrar um que ele cegou. E aí ele perguntou para esse sábio, depois, quando ele se arrependeu do que ele fez, perguntou para esse sábio: o que eu posso fazer para consertar isso que eu matei todos os sábios? E esse sábio então disse para ele: o que você pode fazer é reformar o templo sagrado para embelezar a casa de Hashem, e quem sabe isso vai servir de perdão para você. E assim o Hordus começa a fazer uma reforma do templo. Agora sim, de uma forma geral, as coisas que o rei Herodes fez, construiu, digo, foram todas coisas assim, uau! Tudo coisas monstruosas, tudo coisas grandiosas. Por exemplo, as pedras que tem em volta da Mearat HaMakpelá, onde estão enterrados os patriarcas, até uma certa altura também foi ele que pôs. Tem um lugar, que é um castelo que ele construiu, e construiu uma montanha falsa em volta para ficar não reconhecível que lá está o castelo dele. Também um passeio até bem interessante, que vale a pena para conhecer. Isso fica a uns 10, 15 minutos de Jerusalém. É um negócio monstruoso, incrível, e de longe é uma montanha, parece meio um vulcão, pelo formato. Mas tem um castelo todo enterrado ali dentro, é uma montanha artificial. No caso do templo, para ele poder expandir, aumentar, fazer, a primeira coisa que precisava fazer é dar um jeito na montanha. Porque a montanha do templo, o monte do templo, Monte Moriá, é uma montanha. Então não adianta, no cume você já construiu o Beit HaMikdash, não tem mais para onde expandir. O que o Hordus fez? Ele construiu 4 paredes em volta dessa montanha e encheu de terra, para fazer em cima uma planície, na verdade é planalto, né? Um planalto lá em cima. Também é artificial, quer dizer, ele pôs esses muros para segurar, para suportar essa terra que ele está enchendo, para fazer com que essa montanha lá em cima fique mais maior, mais ampla. Isso é o Kotel HaMaravi. Não só, né, são as 4 muralhas que tem em torno do Monte do Templo. E aí ele fez a super reforma do Beit HaMikdash. Talmud diz, Tratado de Sukkah, quem não viu essa obra, nunca viu uma obra bonita na sua vida. Era uma coisa incrível, bonita. Talvez nós podemos falar quando falarmos sobre o templo. Agora, o que acontece? Esse muro, então, vem lá debaixo da montanha. e sobe até o cume da montanha. E mais um pouco. Assim já protege também o monte do templo. O Kotel que nós temos hoje é uma parte disso. E eu explico um pouco melhor. Primeira coisa, tem o Kotel para dentro da terra. Bem profundo. Bem, bem profundo. Temos, então ele vem lá de baixo. Ele sobe. As primeiras fileiras de pedra que tem, que nós enxergamos quando vamos no Kotel rezar, são pedras que parecem ter uma moldura. Essas pedras são típicas de obras do Hordus, do Herodes. Todas as pedras dele eram assim, talhadas em volta para parecer uma moldura. Depois tem mais algumas fileiras de pedras acima desta, que são fileiras de pedras que foram acrescentadas posteriormente, e lá em cima tem pedrinhas bem pequenas que foram acrescentadas bem depois. Então, existe hoje em dia um passeio de escavações que fizeram, não hoje em dia, já tem bastante tempo, escavações que fizeram ao lado do Kotel, onde você desce e você acompanha o Kotel lá embaixo, na sua base. E é impressionante. Tem pedras lá que são uma coisa gigantesca, que até hoje ninguém sabe explicar como que trouxeram essas pedras ali. É algo incrível, são pedras que hoje em dia você teria dificuldade com todas as máquinas que temos hoje de carregar uma pedra dessas para aquele lugar. Mas hoje temos máquinas bem poderosas. Agora, naquela época, como é que trouxeram essas pedras para lá? São pedras de tamanho colossal. E dá para se acompanhar toda a muralha lá por baixo até chegar praticamente na ponta dela. Deu já muitos problemas essa escavação, e na época quando saía lá no fim, aí teve época que proibiram sair no fim porque os árabes estavam fazendo problemas, tinha que voltar, enfim. Lá embaixo se descobriu muitas e muitas coisas. Primeiro, você acaba andando ali na própria rua principal, esse número um. Número dois, chega um dado momento que você chega na rocha. A rocha que é que eles nem precisaram botar pedras do lado, porque tem a própria rocha da montanha, da base da montanha. Também tem lá embaixo um lugar onde é o ponto mais próximo que nós podemos chegar ali embaixo, da onde ficava definitivamente o templo, lá dentro do Monte do Templo. Então também é um ponto que todo mundo para fazer uma prece, o lugar mais próximo que nós podemos chegar. Agora, semana passada, eles abriram ao público mais um pedaço ali que descobriram, escavaram nos últimos anos. São, pelo jeito, três salas, uma principal, duas laterais, com tinham colunas e coisas, que era provavelmente uma sala de recepção de pessoas importantes que vinham para o Beit HaMikdash ou algo do gênero. É tudo ainda muito fresco para se saber. Mas também dois salões assim, muito incríveis, bonitos, daquela época. Tem também na parte de cima, nós rezamos no Kotel, famoso Kotel, que é um lugar que os judeus sempre iam rezar, e que era um corredorzinho estreito, para quem já viu fotos, em 48, era um corredor bem estreito, e até 48, e aí os árabes... Na guerra da independência impediram os judeus de entrarem lá sequer, e somente em 67, na guerra dos seis dias, aqui, graças ao bom Deus, pudemos pegar novamente o lugar que é nosso. E aí eles derrubaram as casas que tinham ali e fizeram essa esplanada grande que tem hoje em dia ao lado do Kotel. E também várias outras coisas interessantes. Em cima, no lado esquerdo, de onde ficam os homens no Kotel, tem um arco, onde se reza, inclusive, lá para dentro. Esse arco é um arco que tem em cima uma passagem, que existia na época do templo, foi destruído, isso foi reconstruído depois, em alguma época. Mas na época do templo tinha isso daí, era uma forma de se subir no Monte do Templo. Existem também os restos do outro portão e do arco que tinha, que fica quando você está indo para o cótel, ainda antes de entrar, lá na, passar na segurança do cótel, dá para ver, existe lá também escavações entre o Charashpot, o portão da cidade que tem lá, e o cótel, existem também umas escavações também extremamente interessantes e muito forte passear nesse lugar. O que se encontra lá, entre as coisas, temos lá restos de lojinhas que tinham ali, e que lá se comprava, por exemplo, o que você precisava para fazer uma oferenda. Você podia comprar ali do lado do templo. E também tem esse pedaço em cima, onde sobrou no muro, o pedaço onde ficava apoiada, essa passagem, que eram arcos também, para poder subir lá em cima. Então, tinha um tipo de escadaria e tal, e se subia para poder entrar no monte do templo. Ali tem uma coisa que é muito chocante, pelo menos para mim, quando eu fui uma vez, me chocou bastante. Quando os romanos destruíram essa ponte, as pedras enormes caíram, logicamente. Agora, o que acontece quando uma pedra pesada cai numa rua? Afunda o chão da rua. E dá para se ver esse pedaço afundado da rua ali embaixo, quando caíram essas pedras. É algo que choca bastante, você vê a destruição de Jerusalém e do templo na sua frente. Existe também um outro lugar, fora esse cótel que nós temos hoje em dia para rezar. O cótel é comprido, mas ele está todo com casas coladas ali. Mas tem um outro pedacinho que é chamado Kotel Hakatano. Primeiro o Kotel Pequeno, que fica mais adiante. Tem que se chegar pelo bairro dos Árabes, que é um lugar que é um pouco mais próximo de onde era o templo. E também ao longo das épocas, muita gente ia rezar nesse Kotel Hakatano, dependendo da época. Além disso, lá embaixo, nas escavações que nós falamos antes, tem um lugar que eu falei que é o lugar considerado mais próximo que nós podemos chegar de onde era o templo. Ali foi construída uma sinagoga. Ela fica construída num mezanino em cima de onde as pessoas passam. Uma sinagoga que leva o nome do Rabino Goetz, que foi o Rabino do Kotel anterior. E ele que batalhou para ter isso lá. E ele rezava lá todos os dias nessa sinagoga. Então, basicamente, o conceito do Kotel HaMaravi é isso. É o lugar mais próximo que nós temos do templo sagrado. Subir no monte do templo é uma questão muito complicada. Por quê? Porque é proibido uma pessoa subir no monte do templo e entrar nas partes onde era o templo sagrado, mesmo que nós não sabemos hoje em dia e não está delimitado. Passar por onde era o templo sagrado é proibido se nós não estivermos no status de tahará completa. E nós hoje em dia não temos como nos purificar completamente, principalmente da impureza de encostar em falecidos ou estar na presença de falecidos, etc. Então não dá para se subir no monte do templo. Algumas autoridades dizem que sabem mais ou menos, pelo menos, os lugares onde certeza não era o Beit HaMikdash, por isso dá para subir lá em cima, mas é algo muito, muito complexo. E não se deve fazer uma coisa dessas. A maioria da maioria da maioria dos rabinos hoje em dia são totalmente contrários, inclusive ao rabinato chefe de Israel, é totalmente contra que as pessoas subam no monte do templo. Então, é nosso, óbvio que é nosso, mas nós não podemos subir lá, nós estamos puros, não tem o que fazer, não dá para subir. Tem também escavações ali, em cima do monte do templo. Temos escavações, não escavações, desculpa, existem túneis por baixo que já são da época do primeiro templo. Na época do primeiro templo, o Shlomo HaMelech já fez umas passagens secretas e uma série de túneis por baixo de tudo, onde antes da destruição do primeiro templo, o rei escondeu muitas das coisas e mandou esconder parte de objetos importantes do Beit HaMikdash lá embaixo. E isso nunca mais foi tirado, nem no segundo templo foi tirado, ficaram lá embaixo. A Arca Sagrada, por exemplo, a Menorá que Moshe Rabbeinu fez, está escrito no Midrash, está lá embaixo também. O potinho do Man, e assim por diante, várias coisas. O Mishkan, o próprio tabernáculo, está escondido lá embaixo. E, infelizmente, nos tempos que os árabes estão lá em cima dessa montanha sagrada, muitas vezes já fizeram escavações, nunca muito profundas, e em algumas dessas acharam várias coisas e tudo foi jogado no lixo. Infelizmente é algo que é revoltante, não há nenhum controle disso, e eles pintam e bordam lá em cima e acabam jogando fora uma série de coisas que são arqueologia da mais interessante e importante para nós. Mas eles nunca cavaram tão fundo e nunca foram nesses lugares que tem, e também não poderiam encontrar isso, porque Deus não vai permitir que eles encontrem, e se alguém eventualmente encontrar, vai morrer na hora, certamente, não tem nem história. Isso já, do que o Talmud mesmo já nos conta, até de Kohanim, que perceberam no segundo templo um lugar que tinha uma pedra meio elevada e foram dar uma xeretada. Um deles foi dar uma xeretada e ele imediatamente morreu, o outro então entendeu que aqui não é para se mexer, não xereta, não vai ver e esquece, faz de conta que não aconteceu. Isso o Talmud já nos conta. Então isso é um básico aí sobre essa parte em volta do templo sagrado. E logicamente que um ponto que para nós é bem importante, o Kotel HaMaravi, é a maior sinagoga do mundo, a sinagoga onde mais passam pessoas, e isso demonstra até o carinho que está tão forte dentro de todos nós, pelo lugar tão sagrado, onde atrás disso ficava o templo sagrado, que seja reconstruído muito em breve.